Louvor e gratidão seja ao Senhor por também nesta noite podermos nos aproximar do trono da graça e por sabermos que o Senhor ainda está aí, que Ele ainda perdoa, que ainda podemos vir como somos. Se não viermos a Ele e não entregarmos nossa vida a Ele, então não há esperança para nós. Mas se nos achegarmos a Ele, teremos uma grande esperança, teremos todas as palavras da promessa do nosso lado, a nosso favor, e poderemos nos alegrar e agradecer a Deus por tudo o que Ele já preparou antecipadamente para o seu povo. Pois sabemos que Ele não é um Deus que faz promessas vazias, mas é um Deus do seu povo. E suas palavras que Ele falou não são como palavras de homens, mas são vivas e verdadeiras. E por isso somos muito gratos e alegres. Cada promessa que lemos nas Escrituras alegra o nosso coração e nos dá novo conforto e nova motivação para servir a Deus e louvá-lo. Especialmente os crentes que gostam de ouvir a sua palavra, que a recebem. Eu creio que não há nenhum crente que não goste de ouvir com prazer a sua palavra. Afinal de contas, todo crente, ele crê a Deus e gosta de ouvir a palavra de Deus. E assim somos gratos. Eu quero ler antes da oração, talvez seja estranho, mas de Apocalipse, porque tinha aberto a Bíblia, eu não tenho outra palavra, mas as palavras são tão preciosas para nós. Apocalipse 21, vamos ler desde o início. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E isso é verdadeiro e certo, pois Deus o disse. E Ele não apenas falou isso no Novo Testamento, mas já em Isaías. Ele tornou conhecido por meio do seu profeta. E aqui, João pôde ver. Mas então adiante está, e eu vi a santa cidade, a Nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma noiva ataviada para o seu noivo. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Oh, que conforto! Que promessa do Deus vivo! Que promessa para nós, amados irmãos e irmãs! Que esperança está adiante de nós! Nós não podemos fazer outra coisa quando lemos essas palavras, então nosso coração se alegra, então nós podemos regozijar e exultar ao nosso Deus. Porque sabemos que lá toda tristeza, todo lamento, todo choro, toda dor acabará. Como é aqui na terra? Aqui há dores, aqui há tristezas, aqui há lamentações, aqui há muito mais. E nós podemos ser crentes e mesmo assim algumas coisas nos afetam, mas depois tudo estará passado. Assim falou a boca do Todo-Poderoso. Podemos confiar nisso? Sem dúvida, certamente, amados. O que Ele disse é sim, amém. Oh, que consolo maravilhoso! E a partir do versículo está adiante, e o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço novas todas as coisas. Sim, nesses tempos, há muitos que se sentam em tronos e fazem certas coisas novas. Mas se aquilo que foi feito novo é bom, isso é outra coisa. Mas uma coisa sabemos: o que aquele que está sentado no trono lá em cima fizer algo novo, então será algo novo, amados. E eu creio que será algo bom, amados. Não algo repreensível, mas algo novo, algo muito especial. Então continuou: escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. Sim. Ó, quão precioso que podemos confiar nessa palavra, que podemos crer nela, que podemos ganhar confiança, porque a palavra é confiável e segura, porque é a palavra de Deus, amados. Porque não foi o João que disse isso, mas o próprio Senhor. Ele deu a conhecer ao seu povo o que ele pretende fazer. Ele não abandonou o seu povo. E, amados, os dias estão se aproximando cada vez mais. O tempo está se aproximando cada vez mais. Em breve poderemos ver o que nós cremos. Sim, talvez a palavra se cumpra como está escrito, o que nenhum olho viu, o que nenhum coração humano concebeu, Deus preparou para aqueles que o amam. Amados irmãos e irmãs, quando Ele faz algo novo, então haverá algo novo. Não para todos, amados, mas para aqueles que o amam, que guardaram sua palavra. E ele diz adiante, e disse-me mais, está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer, herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Mas quanto aos tímidos, ou aos resignados, incrédulos, ou abomináveis, e aos homicidas, e fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Irmãos e irmãs, aqui temos já que não para todos Ele quer preparar algo, mas para aqueles que vencem. Aquele que vencer, herdará todas as coisas. Agora então, agora é hora de vencer, de perseverar. Talvez muitas pessoas imaginem que estarão lá, não queremos insinuar nada, e talvez pense que poderão estar lá com seu próprio critério. Mas aqui, eu creio que algumas condições que foram colocadas, como lemos aqui. Aqui está os covardes, os incrédulos, os impuros, os assassinos, e assim, sim, tais pessoas não poderão estar lá. Elas não estarão lá, amados. Isso que nos diz a Bíblia. Mas aqueles que se deixaram lavar pelo sangue do Cordeiro e que vencerão, então, estarão lá naquela glória e herdarão todas essas coisas. Louvor e honra seja ao nosso Deus por carregarmos essa esperança dentro de nós. E eu pensei assim, quando lemos essas palavras, então nosso coração exige estar lá. Ainda não sabemos como será lá, mas eu creio que certamente será, como diz essa escritura, o que nem olho viu, o que nenhum coração humano concebeu, Deus preparou para aqueles que o amam. Ó, irmãos e irmãs, nós queremos amá-lo de coração, de todo o coração, porque ele primeiro nos amou. E assim somos felizes e gratos nesta noite por podermos vir a ele novamente e pedir-lhe que ele nos abençoe da riqueza da sua graça. Nós somos gratos por todos que estão aqui nessa noite, inclusive nossos irmãos e irmãs que voltaram de Israel. Desejamos a todos as bênçãos de Deus. Vamos nos levantar agora e orar juntos. Fiel Deus, nós te agradecemos de todo o coração, mais uma vez, por esta hora da graça. Senhor, os dias passam, os tempos passam, mas a tua palavra não passa, Senhor. Mas a tua palavra é espírito e vida. Tudo o que a tua santa boca falou se cumprirá, Senhor. Nós cremos nisso de todo o coração. Nós confiamos em ti, ó Senhor. Sabemos que tu irás fazer tudo novo. E o que tu fazes novo, isso é novo, ó Senhor. Isso é algo maravilhoso, Senhor. E nós não queremos existir, Senhor, de nos esforçarmos aqui na terra para estarmos lá no teu reino, em tua glória. Conceda-me graça, conceda graça a todos nós. Nós te agradecemos, Senhor, por ter sido gracioso conosco e por ter nos mantido até esta hora, Senhor. Tu nos conduziste e guiaste, tu falaste conosco, Senhor, por meio de tua preciosa e santa palavra. E ainda fala conosco repetidas vezes. Não deixamos a ti, ó Deus, a não ser que tu nos abençoe Nesta noite, nós agradecemos do fundo dos nossos corações. Também queremos trazer as intercessões, Senhor. Também por esse irmão italiano, Senhor, que está em aflição, ó Senhor. Tu és o grande ajudador, Tu és o grande médico, Tu és o grande libertador, Senhor. Tu és capaz de fazer tudo, Senhor. Agora mesmo, nesse momento, Senhor, Tu és aquele, Senhor. Nós olhamos para Ti, Senhor. Nós não podemos fazer nada. Somos apenas criaturas pobres e miseráveis, Senhor. Mas Tu és grande e poderoso. Tu és verdadeiro e fiel. Nós Te adoramos, Senhor. E pedimos também que queira nos abençoar nessa noite. Abençoe meu irmão, ó Senhor, que traz Tua palavra, ó Senhor. Possas nos abençoar a todos que receberemos Tua palavra, Senhor. Que possamos aceitá-la com coração desejoso. Ó Senhor, com um coração faminto, conceda-nos a graça, ó Senhor, de não irmos assim como chegamos aqui, mas que Tu tenhas falado conosco e que tenhamos entendido o que Tu dissesses. Honra, louvor, glória e adoração ao Teu precioso e santo nome de Jesus. Amém. Louvor e gratidão seja ao Senhor. Os hinos e a palavra já nos alegraram. E eu estou certo que vamos nos provar e fazer a pergunta: eu estarei lá? Havia poetas, homens de Deus e às vezes também mulheres de Deus que expressaram por meio de inspiração o que lhes havia se tornado grande para eles. E é exatamente assim que nos sentimos. Nós queremos ser capazes de expressar de coração o que a graça de Deus, o amor de Deus, a palavra de Deus, o que o divino como um todo significa para nós. E então nós nos damos conta de como estamos aquém do esperado, que como é difícil para nós confiar no Senhor tão completamente, crer nele completamente, estar plenamente à sua disposição. Vocês sabem, nós estivemos novamente em Israel e eu não estou exagerando, eu digo com isso a verdade. Foi a mais bela viagem de todas. Para mim e provavelmente para todos que estiveram lá juntos. Dessa vez percorremos um total de 2.040 quilômetros de fronteira a fronteira. Não havia uma fronteira que não tivéssemos visto e na qual não tivéssemos estado. E também tivemos belos cultos. De alguma forma, eu chamo a atenção aos judeus, não sei porquê, mas em um kibbutz, uma mulher veio atrás de mim, naturalmente com boa intenção, é claro, e queria saber quem eu era, quem nós éramos e assim por diante. E em pouco tempo tivemos um grande culto ao ar livre. Nós, como grupo, e todos os judeus e companheiros judeus que se juntaram a nós, e pela primeira vez na minha vida, eu conheci pessoas, judeus, da República Popular da Polônia, de Lodz, Lichtenstadt. E então essa mulher diz: sim, mas Jesus foi um católico. Nós tivemos uma conversa religiosa, o que é compreensível. E vocês podem imaginar o que eu disse. Eu disse: Satanás ainda é católico hoje. Jesus é Deus eternamente. E nisto eu fiquei de fato com o colarinho estourado. Mas depois fomos ao ponto. E o Senhor operou nos corações de maneira poderosa. Por não termos proclamado uma trindade, nem um Deus com três cabeças ou três faces, mas o único verdadeiro Deus, então tivemos acesso ao coração dessas pessoas. Mas para mim, ficou claro novamente que as pessoas veem Deus e religião como a mesma coisa. Que pena. E desde essa noite, eu tive que pensar seriamente sobre isso mais uma vez. E ninguém deve crer que nós temos um hobby, um passatempo especial que esse consiste em criticar os outros. Nós queremos criar nossa própria salvação com temor e tremor, mas vale a pena também pensar sobre esse pensamento. Todos nós sabemos, já que se trata da Igreja Romana, que é falado de salvação do batismo, pelo batismo, pela confirmação e até a extrema-unção. São todos sacramentos de salvação administrados ao longo da vida inteira. E antes que as pessoas morram, elas são ainda ungidas para que a transição deslize um pouco melhor. E quando estão, então, quando se foram, então aqueles que ficaram para trás, que estão de luto, então aqui tem que acontecer, porque estão agora no purgatório. Temos que pensar sobre isso por um momento, passar diante dos olhos. E eu não falo isso de forma leviana, eu estou pensando isso com uma seriedade total. As pessoas são ditas salvas por meio do batismo e toda a sua vida recebem sacramentos de salvação e ainda recebem um monte de coisas, sempre até o fim. E ainda lá no cemitério, é dito, então agradou o Senhor levar nosso irmão para a sua glória, e na igreja, ele não está mais na glória, de repente, ele foi lá no purgatório. Toda a salvação, sacramentos e tudo mais, acabou e não vale mais nada. Oh, meu Deus, isso rasga o meu coração. Que o Todo-Poderoso me conceda mais uma vez a graça de dizer a essa geração a verdade. Eu não posso mais suportar. Imagine a fraude, o engano, milhões de pessoas, almas preciosas como a sua e a minha. Elas têm o mesmo valor, não é? Ou temos duas medidas? Certamente que não. E certamente não Deus. Tantas almas preciosas são enganadas desde o dia em que nascem. E ainda no dia do sepultamento é dito a mentira. E tudo com salvação e bênção e muitas cruzes e tudo que faz parte. Amados, como acabei de dizer, quando vivenciamos certas coisas, então sobe um profundo sentimento de gratidão em nós, por um lado. E por outro lado, a pergunta, Senhor, como podemos alcançar os nossos semelhantes? Seremos ouvidos? O que deve acontecer? O que deve ser feito? Talvez chegue o tempo em que as pessoas serão abordadas nas cercas, nas ruas, porque os piedosos são muito piedosos. Eles dificilmente podem ser abordados. Eles vão pelo seu próprio caminho e não prestam mais atenção em Deus. Não se deixam falar mais nada por Deus. A rodada final deveria ser, como eu disse algumas vezes, que Deus possa fazer à humanidade uma oferta real e abrangente de graça. E nós estamos prontos para passar adiante essa oferta da graça de Deus, se Ele nos ajudar. A alma dos outros, elas têm que se tornar tão valiosas para nós como a nossa própria alma. Quando penso que pessoas vão para a eternidade sem o Senhor, então eu poderia estar estremecido. Jamais virá novamente a oportunidade de consagrar a vida a Deus mais uma vez. E um compositor canta: quão rápido o tempo passa. Amigo, lembre-se disso. Em breve virá a eternidade, onde não mais se poderá fazer nada. Para todos nós, o tempo passará mais rápido do que gostaríamos. E o que Deus tem sido capaz de fazer em nós e por meio de nós? Nós temos apenas uma vida que Deus nos deu. Nós consagramos essa vida a Ele e colocamos à sua disposição para que Ele possa nos abençoar e nos tornar uma bênção. Isso tem que se tornar um impulso tão profundo em nosso coração que não podemos mais suportar, a ponto de termos que dizer, como o profeta Jeremias disse, creio, no capítulo 20, um fogo arde em meus ossos, não posso pará-lo. E se eu tentar contê-lo, não consigo. Por um lado, vê-se os judeus com o manto de Moisés sobre seus olhos, sobre o coração, lendo o Talmud e lavando a louça de todos os lados, um conjunto de louças para o uso diário, outro para o domingo, e um para as carnes, outro para os doces. Eles sabem tudo, só não sabem nada sobre Deus. Eles sabem exatamente quando o Shabat começa, sabem exatamente quando termina. Nada falta. Apenas a revelação de Deus em Jesus Cristo, nosso Senhor. O Senhor, Ele tem um caminho especial com o povo de Israel. E Ele tem um caminho conosco, com a congregação. E quando lá seguimos os passos do Senhor, dos profetas e dos apóstolos, ó, quão grande se torna o desejo em nosso coração, Senhor. Com a memória, nós podemos fazer muito pouco. Com a lembrança, nós cremos nisso de todas as formas. O que nós necessitamos é realidade viva, presente, divina, para que as pessoas possam vir e vivenciem a Deus. Eu disse aqui, provavelmente, há pouco tempo, nós não chegamos a um culto na congregação para ouvir, de repente, de promessas de Deus que ainda não tivéssemos conhecido ou que não trazemos em nosso coração. Nós chegamos aqui para levar o resultado dessas promessas para casa conosco. Nós chegamos com fé aqui para ter um encontro com o Senhor. Nós sabemos que lá certamente todos estamos em falta. Ó, quem poderia nos mostrar o caminho para chegar até Deus, para romper a barreira do som, para ultrapassar, para encontrar o Senhor na fé? Deus fez tantas coisas e coisas grandes. A palavra que todos nós lemos juntamente de Apocalipse 21, eu hoje sequer quero pregar. Eu de fato queria que orássemos e que encontrássemos o Senhor e o vivenciássemos de novo. Mas aqui há tantos pensamentos valiosos que foram expressos e que em breve podem se tornar realidade. E uma manhã nós acordaremos e tudo já será história, tudo já aconteceu. Tudo ficou para trás de nós e estaremos com o Senhor para sempre. Aqui já foi escrito que a cidade santa descerá do céu, naturalmente com todos aqueles que estiverem na Nova Jerusalém. Eles descerão junto com Ele. Primeiro, estaremos com o Senhor. Ele nos levará para o lar. Ele nos buscará e celebrará a ceia conosco. Primeiro, estamos com Ele. Depois, Ele desce conosco e nós com Ele. E então, o tabernáculo de Deus estará com os homens. E Ele mesmo habitará entre nós e enxugará todas as lágrimas de nossos olhos. E a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Oh, falem de regozijo, de alegria. Ninguém pode imaginar que dia será esse, no qual deixaremos, eu digo assim de uma forma bem rude, deixaremos essa terra cheia de maldições, que então será purificada com fogo antes de retornarmos. Então virá o grande tempo da tribulação e o dia do Senhor arderá como uma fornalha. Nele todos os ímpios serão como uma palha e eles estão em toda parte. Não estão apenas aqui, eles estão em toda parte. A palha, muita palha ao redor andando aí. E o dia do Senhor já terá muito para queimar. Não haverá falta. E então retornaremos com o Senhor para a terra purificada, para a terra batizada com fogo, para a terra renovada, não a nova ainda, mas renovada. E então estaremos com Ele por 1000 anos. Mas a Nova Jerusalém será apenas para a noiva e a antiga para o povo de Israel. Quando estamos lá e podemos ver tudo isso à nossa frente, então podemos ordená-lo ainda melhor. É simplesmente tão maravilhoso. Quando levamos a palavra de Deus no coração, então temos um relacionamento com Ele a cada passo, com a sua palavra e com aquilo que Ele fará. E está aqui, então, o que estava sentado no trono disse: eis que faço tudo novo. E continuou: escreva, pois estas palavras são confiáveis e certas. Então ele me disse: está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, e assim por diante. Está consumado. Está chegando o dia, a hora, o momento em que tudo terá se cumprido e nós veremos aquilo que nós cremos. Em um dos últimos cultos, eu li a palavra, a mesma palavra do profeta Isaías 25, lá em Israel. Isaías 25, a partir do versículo 6. Então o Senhor dos exércitos preparará para todos os povos nesse monte um banquete de alimentos gordurosos, um banquete de vinhos armazenados, de alimentos gordurosos ricos em tutano, de vinhos armazenados, purificados, e nesse monte ele removerá o véu que cobre todas as nações e a coberta que se estende sobre todos os povos. Ele fará com que a morte desapareça para sempre, as lágrimas Deus o Senhor enxugará de cada rosto, e o opróbrio do seu povo será apagado de toda a terra, pois o Senhor prometeu. Assim está escrito aqui. Não lemos algo semelhante em Apocalipse 21? Deus o Senhor, Ele mesmo, estará no meio deles e enxugará todas as lágrimas de seus olhos. E aqui nós vemos o contexto. E a desola, desfigura a sua aparência e dispersa os seus habitantes. E o que suceder ao povo, sucederá ao sacerdote, ao servo, como ao seu senhor, à serva, como à sua senhora, ao comprador, como ao vendedor, ao que empresta, como ao que toma emprestado, ao que dá usura, como ao que paga usura. De todo se esvaziará a terra e de todo será saqueada, porque o Senhor, quem proferiu essa palavra ameaçadora. Ninguém poderá fazer nada a respeito. Não existe superpotência, só existe uma, que é Deus. Todos os outros são peões, pessoas que abrem bem a boca, sem fôlego, diz a Santa Escritura, se o fôlego lhe passa, seus planos estão terminados, não tinham que todos que ir embora, não importava quanto tivessem com a boca cheia, todos tiveram que ir embora. E ainda os últimos ainda serão expulsos. O Senhor será rei sobre toda a terra. Isso me deixa muito alegre. Só de pensar isso, que nosso Senhor, que foi tão insultado e desprezado, uma vez, Ele estará gloriosamente e nós com Ele. Todos aqueles que depositaram sua confiança no Senhor não serão envergonhados e também não ficarão desamparados. No versículo 19 está: a terra é esmagada em ruínas, a terra é quebrada em estilhaços, a terra é sacudida e balançada, a terra cambaleia como um homem embriagado e se balança para frente e para trás como uma rede. E a sua iniquidade pesa sobre ela. Ela cai e não se levanta mais. Tudo isso está em ligação com o dia do Senhor. Oh, como desejaríamos que pudéssemos explanar tudo isso na sequência para mostrar o que Deus pretende fazer. E tudo chegou tão perto. No versículo 21 está: e acontecerá naquele dia que o Senhor pedirá contas aos exércitos dos lugares altos no alto e aos reis da terra sobre a terra, cada um no seu campo. Os que estão reinando aqui, os que governam lá em cima, por sua vez, e eles serão presos juntos. Eu não estou lendo de nenhum jornal, eu estou lendo o profeta Isaías 24, a partir do versículo 21 e agora 22. E serão encerrados juntos, como os presos são levados juntos para uma cova e encerrados em uma masmorra fechada. E só depois de muito tempo serão julgados. E então a lua pálida se ruborizará e o sol resplandecente se empalidecerá, porque o Senhor dos Exércitos reinará no Monte Sião em Jerusalém e na presença dos seus anciãos haverá um resplendor de luz. Não é tudo isso maravilhoso? O profeta Joel não disse algo semelhante? A lua perderá sua luz, o sol se transformará em sangue e assim por diante. Tudo isso acontecerá. E observem aqui, somente depois de um longo tempo serão julgados. Apocalipse 20, versículo 1. O arcanjo Miguel desce, pega o diabo, ele é amarrado, arremessado, e somente depois de 1000 anos vem o juízo final. Amados, como sempre digo, a proclamação não começa somente com Mateus 1. Em todo o Antigo Testamento já está contido o completo plano de salvação de Deus. Bem-aventurado é aquele que vê isso. Uma vez eu li as palavras do Salmo 2 para os nossos dois irmãos lá, o irmão Arão e o irmão Goldner. Beijai o filho para que não se ire e pereçais no caminho. Realmente, há no Antigo Testamento todas as referências que necessitamos. Versículos 11 e 12. Não o meu filho ou o seu filho, mas o Filho de Deus. E quando compreendemos isso, que o Senhor ordenou todas as coisas, como Ele se deixou conhecer para nos tornar filhos e filhas de Deus, Deus não tinha interesse em nos dar uma teologia sobre a qual nós pudéssemos brigar. Deus pretendia levar filhos e filhas para o seu reino e torná-los imortais e eternos, e é por isso que Ele mesmo teve que ser revelado como filho. Aqui, no capítulo 26, no profeta Isaías, lá está escrito, a partir do versículo 20, vai, pois, povo meu, entra nos teus quartos e fecha as tuas portas sobre ti. Esconde-te só por um momento até que passe o julgamento da ira. Peguem a palavra que Paulo escreve aos Tessalonicenses. Vós não sois destinados ao juízo, mas para herdar a salvação. As mesmas palavras dos profetas e apóstolos são usadas aqui e ali e todas no mesmo contexto. Adiante está, pois eis que o Senhor em breve sairá da sua morada para chamar os habitantes da terra a prestar contas da sua iniquidade. Então a terra trará à luz o sangue que engoliu e não mais esconderá os que nela foram mortos. Talvez não se encaixe bem aqui, mas eu quero mencionar mesmo assim, afinal de contas, estamos entre nós. Um de nossos irmãos, que tem um pouco, sim, de senso de humor, comprou cartões postais e, de repente, ele viu um cartão postal com centenas de caveiras. E estava assim, de forma tão bela em inglês, escrita, os crânios empilhados em um monastério. E foi, de fato, assustador. Foi assustador. Eu não sei quem mais viu isso. Eu estremeci e disse, me deixe em paz. Mas aqui não se trata apenas disso, mas sim de como está escrito. Todo o sangue dos santos, daqueles que foram assassinados na terra, foi encontrado na grande cidade que tem o domínio sobre os reis da terra. Um dia tudo isso virá à tona. Deus pedirá contas. Não há ninguém que tire essa cabeça da forca. Então, será realmente a vez de todos aqueles que não são visíveis agora, mas que estão fazendo política por trás da cortina. Não atrás da cortina de ferro, mas, claro, atrás da cortina púrpura. E assim, eles têm suas conexões em todo o mundo. Tudo ainda está indo bem, mas ai, quando chegar a hora de Deus, então tudo chegará à luz. E como pudemos ler isso aqui nos versículos, talvez eu deva ler mesmo assim. A pergunta é: os teus mortos viverão? Meus cadáveres, sim. Eles se levantarão novamente. Despertem e se alegrem, vós que descansais no pó, pois o teu orvalho é o orvalho das luzes do céu. E assim a terra trará as sombras de volta à luz do dia. Ezequiel 37, Apocalipse 20. E os mortos voltaram à vida e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Tudo novamente em uma harmonia tão maravilhosa que não podemos fazer outra coisa a não ser dizer: perfeito, perfeito, perfeito é Deus e a palavra de Deus. Absolutamente nada falta. Tudo é claro, tudo é bem ordenado, mas para quem? Somente para aqueles que têm acesso interno à causa de Deus. Depois eu li em uma outra palavra, no profeta Isaías, no capítulo 66, aqui está no versículo 2. Porque a minha mão criou todo este universo, de modo que todas essas coisas vieram a existir. Assim diz o Senhor. Mas eu olho para aquele que é humilde e abatido de espírito e que treme diante da minha palavra. Deus procura pessoas que, com verdadeira reverência e temor diante da sua palavra, a ouvem, que estremecem a ouvi-la, que percebem que agora não é um homem que está falando lá na frente agora o que temos nós a dizer. Quando estamos aqui na frente, estamos lendo a palavra de Deus e essa palavra de Deus vem até nós. Oh, como não deveríamos estremecer? Que graça de Deus falar conosco! Quantos estão aí que pensam ou dizem: ah, que o Senhor falasse uma vez comigo? Permitam-me dizer nessa noite que o Senhor já falou muitas vezes, poderosamente, com poder conosco. Mas assim, tão claramente e tão distintamente, e como estávamos em sua presença, como nós aceitamos, quem estremeceu nisso, a quem isso impactou pela medula e ossos, a quem isso veio como uma pontada no coração, ouvimos a palavra e seguimos nosso caminho, esquecemos o que o Senhor disse e não agimos de acordo com ela. Aqui diz o Senhor: o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis? Em que lugar seria o meu descanso? Porque a minha mão criou todo esse universo, de modo que todas essas coisas vieram a existir. Assim diz o Senhor. Mas eu olho para aquele que é humilde e abatido de espírito e que estremece ao pensar na minha palavra. Deus criou todo o universo, o mar e tudo o que há nele, mas Deus não vive no mar. Ele criou o universo, mas onde ele deveria morar? Onde ele chega ao descanso, ele diz: o céu é o meu trono, a terra é o estrado dos meus pés, mas onde está o lugar do meu repouso? E então, ele mesmo diz isso: eu procuro aquele que é humilde e tem o espírito aquebrantado, aquele que somente no pensamento na minha palavra ele já estremece, treme e se coloca diante dele com reverência. A esse tipo de pessoas ele procura. Quanta indiferença se instalou sorretamente, quanta frouxidão e letargia. O que fazemos com Deus? Mas eu me vejo a mim mesmo aí. Eu não quero que outros me digam isso, mas antes de tudo, eu desejo ser tocado por Deus. Onde está o impacto quando nós ouvimos a palavra de Deus? Onde ainda sentimos como uma pontada no coração? Onde penetra através de medula e do osso, de modo que tudo possa ser parado e que Deus pudesse, de fato, falar conosco, que Ele pudesse, de fato, começar algo conosco. Amados, quanto mais nos aproximamos da vinda do Senhor, mais seriamente temos que nos perguntar, assim como cantamos antes, onde eu estarei na eternidade? E o tempo, ele passa, nenhum dia, nenhuma hora retorna. Nenhuma oportunidade aparece novamente. Se a noite hoje passou, então na vida inteira ela não voltará mais, acabou. O que Deus pôde fazer conosco, dentro de nós e por meio de nós? Se Ele não pode fazer isso por meio daqueles que se tornaram crentes, por meio de quem Ele poderá fazer então? Quem está à sua disposição? Eu creio que todos nós queremos isso. Aqui no mesmo capítulo, no versículo 5, está escrito: ouvi a palavra do Senhor, vós que tremeis diante da sua palavra. Quem quer ouvir a palavra ainda hoje? Eu mencionei anteriormente o Talmud, quando já pronunciou a palavra, já sobe uma ira santa. Lá há um único versículo que eu consigo distinguir com os meus óculos de leitura, assim, bem lá no meio, assim. Os irmãos, o irmão Tera e todos os outros irmãos russos, e todos aqueles que estiveram comigo lá no Muro das Lamentações, da última vez, da penúltima vez ou dessa vez, vocês sabem. Lá há um pequeno versículo ou dois lá. E assim, colunas, um monte de colunas à direita, em cima, embaixo, à esquerda, todos os rabinos colocaram sua sabedoria no papel. E aquilo que Deus disse, isso está completamente perdido em todos esses comentários. E da palavra de Deus, não há mais nenhum vestígio, nenhum sinal. Então entendemos muito bem nosso Senhor, quando Ele diz em Marcos 7:7, sabeis bem anular a palavra de Deus para então colocar vossas doutrinas no seu lugar. E então ele diz nesse contexto: mas em vão me adoram, porque fazem dos mandamentos dos homens a sua doutrina. E então, como nos foi dito, são suficientes 71 rabinos, eles podem aprovar uma nova lei, e então é aprovada e obrigatória para todos aqueles que querem ser ortodoxos e que querem crer. E quando então passamos diante dos olhos que as pessoas têm o direito de ouvir a palavra de Deus, e tudo que elas ouvem é o que o rabino fulano de tal ou disse a outra pessoa. E o bom é ainda que pode-se escolher aquilo que se quer crer. se aquilo que aquele embaixo disse ou que aquele que lá em cima disse ou a esquerda ou a direita possa escolher. E então tudo está certo? Não, nada está certo. Somente a palavra de Deus está certa. E se não, nada mais. Uma vez, eu simplesmente saí de mim e... não muito, mas um pouco, quando disse que por mim eles poderiam todos dar esses comentários à morte para que finalmente pudéssemos ouvir a palavra de Deus, mas vocês que sabem o que a palavra de Deus nos significa, vocês podem medir o que se sente quando as Santas Escrituras, a palavra, é são colocadas para baixo e somente interpretações são apresentadas. Mas o mesmo se aplica a todo o cristianismo. Comentários e comentários. Estou pensando aqui em uma grande cidade no norte da Índia, deve ser Calcutá, eu creio, onde fica o grande seminário bíblico. E quando fui convidado lá para falar na frente dos doutores, professores, todas essas pessoas, eu contei aqui isso para vocês. E, felizmente, essa reunião foi realizada na biblioteca. E raramente vi milhares de livros em uma única sala em toda a minha vida. Esse salão tinha no mínimo esse tamanho aqui, e tinha livros e livros e livros. E vocês podem imaginar o que significa para um homem como eu, que não leu sequer um livro de teologia. E aí, de novo, eu saí do meu papel e disse, depois de ler esses milhares de livros, vocês não sabem nada sobre aquilo que Deus está fazendo hoje. E é assim. Não se trata aqui de presunção, de arrogância. Às vezes, quem é crítico contra nós, ele pode colocar a cabeça no meio das duas mãos e dizer, essas pessoas arrogantes são cheias de presunção. Não, não é isso. Em nós, há uma fome de Deus, de sua palavra. E sua palavra é a semente original. E sua palavra não pode ser misturada com a do rabino falando de tal. Isso é impossível. A palavra de Deus é a palavra de Deus e tudo mais é mentira. Assim está nas Santas Escrituras. E não pode ser misturada. Vamos hoje agradecer ao Senhor que olhou para nós com graça e nos revelou sua palavra com tanta fidelidade. E aqui nenhum ser humano recebe a gratidão, mas apenas o Senhor que falou conosco. O Senhor que se deu tanto trabalho conosco. A Ele queremos servir de todo o coração e estar à sua disposição, ansiando pelo dia em que Ele se revelará. Ele fala, o céu é o meu trono e a terra é o estrado dos meus pés. Onde está a casa que querias me construir para mim e o lugar onde eu poderia descansar? Então ele mesmo dá a resposta. Ele não fica esperando que outra pessoa faça uma sugestão. Ele diz, eu olho para aquele que é humilde e de espírito abatido, que treme de medo no pensar da minha palavra, que a recebe, que ouve e crê nela. Quem entrará como vencedor pelos portões de pérola? Será que será você? Será que serei eu? Quem estará entoando junto no coro de anjos? Será que vai ser você? Serei eu? Que Deus possa nos conceder o privilégio de pertencer a essa multidão comprada pelo sangue, pela graça. que estará lá, a qualquer custo estará, e não somente por qualquer preço, mas pelo preço do sangue do Cordeiro que foi derramado na cruz do Gólgota. Por esse preço precioso estaremos lá, e isso pela graça, para a honra e glorificação de nosso Deus. Amém. Vamos nos levantar e adorar. Pai Celestial, de coração nós te agradecemos por tua graça e pelo privilégio de podermos vir à tua presença. Amado Senhor, eu te agradeço por tu teres preservado todos os nossos irmãos e irmãs e por também ter estado conosco. Nós estamos unidos no teu amor divino. Ó Senhor, nós desejamos ver a tua palavra confirmada. Senhor, que ela possa se tornar viva, fiel Senhor, conceda-nos a graça diante da tua face para ver cada promessa cumprida. E se for da tua vontade, gostaríamos de fazer a tua oferta de graça a esta geração. Senhor, como nossos corações são gratos, mas talvez não gratos o suficiente por aquilo que tu nos concedeste. Que graça e que privilégio, em meio a todas as interpretações, em meio a toda a confusão, ficar em silêncio em tua presença e ouvir a tua santa palavra, como foi falada por tua santa boca. Oh, deixa-nos estremecer nisso, estremecer em tua presença. Senhor, tu vês nossa incapacidade, mas nós cremos na tua onipotência. Venha ao nosso auxílio, conceda-nos um impulso, Senhor, uma reviravolta, um novo encontro contigo. Nós te agradecemos, pois tu exclamaste, está consumado. E naquele dia, tu proclamarás, está feito, aleluia. A morte não existirá mais, aleluia. Todas as lágrimas tu enxugarás e habitarás no meio dos teus. Ó Senhor, nós te agradecemos por isso, porque cremos que a tua palavra é verdadeira e que temos parte naquilo que tu fazes. Nós te adoramos. Glorificado seja o teu santo nome. Amém.